Minho em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em Antena.
Olá, sejam bem-vindos ao O Minho em Antena. As reuniões do Conselho Geral da Universidade do Minho vão passar a acontecer às sextas-feiras. A alteração foi aprovada pelo órgão colegial máximo da Academia Minhota na sessão desta segunda-feira. A partir de agora, os conselheiros terão a possibilidade de assistir e participar nas sessões à distância. Os horários das reuniões mantêm-se, ou seja, têm sempre início às 10 da manhã. O órgão colegial máximo da Academia Minhota volta a reunir a 25 de junho.
O Minho em Antena.
A Universidade do Minho assinou esta sexta-feira protocolos com o Governo de Angola e com três institutos superiores de ciências da educação, tendo em vista a implementação de mestrados de formadores, de educadores de infância e de professores, desde o ensino básico ao ensino secundário. Até meados de outubro, o Instituto de Educação do Minho está responsável por três mestrados: Metodologia da Educação da Infância, direcionado para Huila, Metodologia do Ensino Primário para Benguela e Ensino da Língua Portuguesa para Luanda. Um projeto piloto que envolve cerca de 100 docentes e que irá servir de base para alargar relações entre Angola e a Minho. O governo angolano já pensa em avançar com formações específicas na área das ciências.
O Minho em Antena.
Também na passada sexta-feira foi inaugurada a Sala de Aprendizagem Ativa André Cruz de Carvalho, em homenagem a um antigo aluno da Minho que faleceu há 3 anos. A sala dispõe de uma tecnologia inovadora e única no país, onde através de 6 ecrãs é permitido partilhar a experiência de um aluno com toda a turma. O espaço, totalmente financiado pelos pais do antigo aluno de Engenharia Informática, conta ainda com superfícies de escrita em todas as paredes. Teresa e Armando Carvalho querem que a sala perpetue o nome do filho na casa onde este foi feliz e que contribua para que outros alunos concretizem os seus sonhos.
Insistiu bastante e foi para aqui mesmo que ele quis vir e veio. Onde se sentiu muito, muito feliz. Foram os melhores anos da vida dele, que foi aqui os passados nesta instituição.
Tendo deixado tantos amigos e tantas marcas em pessoas que com ele conviveram, sentimos a necessidade de alguma forma, perpetuar o nome dele. Eu espero que aquilo que está, este património que aqui fica, seja usufruído pelas gerações atuais de estudantes e gerações futuras e que saibam também quem foi o André.
Os docentes vão receber formação para que usufruam desta tecnologia sofisticada, como adianta o reitor da Minho, Rui Vieira de Castro.
A presença dele se tornará, de facto, mais viva ainda, graças a este gesto que é de uma enorme generosidade, de dotar a Universidade de um equipamento de qualidade ímpar, de um espaço que vai permitir uma outra forma de relação entre os docentes, os estudantes e o conhecimento. E nessa medida, se ficam criadas condições para a melhoria das condições de trabalho dentro da Universidade. Estamos perante tecnologia com algum grau de sofisticação. Houve já iniciativas de formação de docentes novos. Essas iniciativas continuarão, porque a nossa expectativa é que este espaço seja um espaço que possa ser utilizado por todos os docentes, por todos os estudantes.
A sala André Cruz de Carvalho, inaugurada na passada sexta-feira, está localizada no Complexo Pedagógico 2, no campus de Gualtar.
O Minho em Antena.
Pedro Morgado recebe hoje o prémio FLED Science Award Mental Health. A cerimónia terá lugar na Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento em Lisboa e vai contar com a presença do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Leitor. O Prémio de Apoio a Jovens Investigadores tem como objetivo contribuir para a qualidade de vida dos pacientes que sofrem de perturbações mentais. Aos microfones da RUM, Pedro Morgado, investigador do Instituto de Ciências da Vida e da Saúde da Escola de Medicina e psiquiatra do Hospital de Braga, sublinha a importância do prémio na ordem dos 300 mil euros vir para a Minho.
é o maior prémio de investigação em saúde mental em Portugal. É muito importante para nós ter vindo aqui para a Universidade do Minho e para o Centro Clínico Académico do Hospital de Braga, uma vez que vai permitir desenvolvermos investigação na doença obsessiva compulsiva, que é uma doença que afeta mais ou menos 4% das pessoas em Portugal e que tem níveis muito elevados de sofrimento, diminui significativamente a qualidade de vida das pessoas e, portanto, vai nos permitir não só compreender melhor a doença e predizer o tratamento e a resposta ao tratamento logo em fases muito precoces e, por outro lado, vai-nos permitir testar um novo fármaco.
O Flat Science Award Mental Health é entregue esta terça-feira, às 18h, na Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, em Lisboa. Recordo que a escolha de vencedor foi unânime entre o júri da primeira edição do maior prémio em Portugal na área da saúde mental.
O Minho em antena.
O reitor da Minho garante que o software Respondos já não é utilizado pela Academia Minhota. O uso foi suspenso há cerca de uma semana, na sequência de uma apreciação da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que aponta para a eventual ilegalidade do sistema. A Comissão adverte que o uso destas aplicações para controlar a avaliação à distância dos alunos é suscetível de violar os princípios da licitude, da finalidade, da minimização dos dados e da proporcionalidade consagrados no Regulamento Geral de Proteção de Dados. Em declarações à RUM, Rui Vieira de Castro explica que, assim que foi notificada, a União reagiu à inconformidade.
Essa matéria foi levantada da Junta da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que emitiu um parecer, que emitiu recomendações, às quais a Universidade também respondeu através de informação produzida pelo responsável de proteção de dados da Universidade. É-nos sinalizada a eventual existência de inadequações nos procedimentos, reagimos em conformidade também de uma forma tranquila, não é? Não, como é óbvio, não passa pela cabeça dos responsáveis nem dos docentes estar a violar a privacidade de dados de estudantes. Há um conjunto de cautelas, de medidas que têm que ser assumidas e, portanto, certamente que estamos também nós, todos, e a instituição, num processo de aprendizagem. E nós aprendemos.
A plataforma custou em agosto do ano passado 10.800 euros aos cofres da Academia Minhota. Na altura, justifica o reitor, a Academia entendeu que era a melhor opção.
Atuámos na convicção que estávamos perante situações excepcionais e que essas situações excepcionais requeriam respostas também excepcionais. Aquilo que sempre esteve associado à utilização desta ferramenta foi a de um aumento da credibilidade ou da preservação da credibilidade da atividade de avaliação. Face às ferramentas disponíveis, pareceu-nos na ocasião que essa era uma ferramenta utilizável e que não era invasiva.
Já o presidente da Associação Académica da Minho saúda esta decisão que levou à suspensão da plataforma Respondos, lembrando que sempre foi contra a utilização. Rui Oliveira considera também oportuno isto acontecer numa altura em que se aproximam os exames e outras avaliações.
O Minho em antena.
Idosos menos sedentários, menos isolados e tecnologicamente mais capacitados é o objetivo do Projeto 8, Oficinas de Inclusão Tecnológica Online. O projeto está a ser desenvolvido por uma investigadora do Instituto de Investigação em Ciências da Vida e da Saúde da Escola de Medicina da Minho, em parceria com a Associação Coração. A ideia é trabalhar ao longo de 4 semanas com 20 idosos da Universidade Sénior de Paredes de Coura, divididos por 3 turmas. Ana Chialheiro, investigadora responsável, elenca as 4 fases do trabalho que irá apresentar, em muitos casos, um smartphone a um idoso.
O primeiro nível é de desenvolvimento da psicomotricidade, que tem a ver com o manuseio do smartphone. É perder o medo do uso do telemóvel, e isso nós vamos treinar a partir de algumas configurações do telemóvel, como a tela bloqueada, o volume. O nível 2 já é um nível de exploração. A partir daí, nós vamos trabalhar o nível 3, que é começar a ter consciência, começar a ter autocrítica, começar a tomada de decisões, o que eu posso procurar, o que não é, e entraríamos então no uso e exploração do WhatsApp. E por último, que é o nível 4, nós vamos trabalhar então o Google Fit.
Neste piloto serão trabalhadas algumas configurações do telemóvel, como o envio de um e-mail ou como utilizar o WhatsApp, o YouTube, o Google Fit e a aplicação avaliador de sintomas desenvolvido pela equipa do P5. Através desta aplicação, os idosos podem tirar dúvidas e pedir alguns aconselhamentos sobre o seu estado de saúde.
O Minho em Antena.
Os alunos do primeiro ano das licenciaturas de Educação, da UMINHO e do Instituto Politécnico de Coimbra, uniram-se para promover uma maior informação sobre as várias vertentes da educação. Conversas com a Educação é o mote do evento, que conta com 9 webinars dedicados aos tópicos das disciplinas Tecnologia Educativa e Tecnologia e Comunicação Educacional 2, orientadas pelos docentes Marco Bento e José Alberto Lencastre, respectivamente. A RUM conversou com o professor da UMINHO, José Alberto Lencastre, que avança os contributos que a iniciativa desenvolve nos alunos, que são responsáveis por todas as fases do evento, ou seja, desde o convite aos palestrantes até à moderação das conversas.
Soft skills, e em vez de ganharem as competências através do trabalho regular, de estudar para uma disciplina e fazer alguns trabalhos, isso acontece também no primeiro semestre, em que vão aprendendo algumas das competências de comunicação e de organização. Aqui a ideia foi trazer os especialistas à sala de aula. O que é que os alunos fazem? Os alunos são responsáveis por todos os passos que é preciso para organizar um webinar. Os convidados são os autores dos artigos que estão nas referências bibliográficas.
Conversas com a Educação termina no dia 8 de junho, às 18h30 da tarde, com a sessão sobre coaching educacional. O convidado será Ricardo Cibrão, presidente da International Community of Professional Coaches, e Susana Garcês, fundadora de uma empresa de coach. A iniciativa terá continuação, sendo que os alunos do primeiro ano serão em 2022 os mentores dos novos alunos do curso.
O Minho em Antena.
Os investigadores do Centro de Física da UMINHO desenvolveram um condensador capaz de armazenar energia em nanosegundos em grande densidade. O trabalho foi destacado nas redes do Consórcio Europeu de Infraestrutura de Investigação e foi também publicado no Journal of Materials Chemistry. José Pedro Silva, um dos investigadores envolvidos neste trabalho, refere aos microfones do UMINHO IED as características inovadoras do equipamento da UMINHO.
Nós temos um condensador que tem dimensões muito reduzidas e que já, por si só, já consegue armazenar uma quantidade de energia bastante superior. Portanto, esta é a principal diferença relativamente aos condensadores comerciais. Para além disto, o que também distingue estes materiais dos existentes é que, por norma, os nossos condensadores sustentam, contêm a capacidade de aguentar campos elétricos elevadíssimos, na ordem dos 500 kV por centímetro, e por isso isto faz com que, como a carga acumulada depende do campo elétrico aplicado, os nossos condensadores têm uma resposta superior.
O projeto teve a parceria de universidades dos Estados Unidos da América, Índia, Marrocos e da Roménia. O investigador adianta que o próximo desafio estará relacionado com a estabilidade do dispositivo a diferentes temperaturas, de modo a que, no caso dos veículos elétricos, se consiga veículos mais baratos, leves e com maior autonomia.
Este tipo de dispositivos podem ter várias aplicações, por exemplo, no flash de uma câmara, em dispositivos médicos, nomeadamente em desfibriladores, como também nos inversores dos veículos elétricos. A estabilidade em temperatura é efetivamente muito importante, voltando, por exemplo, ao caso dos veículos elétricos, em que esta película polimérica, não só dando o exemplo do Toyota Prius híbrido, esta película polimérica é responsável por 40% do custo do inversor, por 35% do globo, 23% do peso, e para além disso é necessário ter um sistema de arrefecimento secundário, além do radiador do motor, para manter uma temperatura baixa de funcionamento.
Uma conversa para o programa da RUM, o Minho IED, que já está disponível em podcast em rum.pt. E por hoje é tudo. As notícias sobre o que se passa na Academia Minhota regressam na próxima terça-feira. Até lá.
O Minho em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rum.pt. O Minho em Antena.